Então, muito bom dia a todos. A Associação Iberonauta, muito bom dia. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho de segurança rodoviária. Nós temos tido, por metodologia de trabalho, ouvir associações que entendemos e entidades que entendemos que pudessem dar todos os seus apoios e trocas de experiência naquilo que é o âmbito e o objetivo deste grupo de trabalho, que é debruçar-nos sobre a segurança rodoviária. E ficámos muito satisfeitos também por saber que havia associações que estavam atentas a esta matéria e que eram as próprias por iniciativa que gostariam de ser ouvidos e de expor os vossos conhecimentos e partilhar também dessas preocupações aqui com este grupo de trabalho. Daí que eu daria desde já a palavra ao senhor, peço desculpa, Mário Ferreira, professor Mário Ferreira, para que nos pudesse fazer então a apresentação da temática e depois faríamos uma ronda pelos grupos parlamentares dos senhores deputados aqui presentes que gostariam também de formular algumas questões, perguntar alguma coisa que tenha ficado em aberto e, portanto, tem a palavra.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Sra. Deputada Carina Oliveira ter deferido o nosso pedido desta audiência e agradecer também a presença e a simpatia pelos vistos dos senhores deputados aqui presentes perante aquilo que eu vou expor sinteticamente daqui a pouco. Eu só gostava de saber que tempo é que eu disponho para... Eu trouxe uma pendrive para a parte interativa, dado que estas notas explicativas do projeto, eu só vou destacar as ideias-chave das mesmas e depois passava rapidamente para uma apresentação em pendrive de conteúdos para o quarto, quinto e nono ano. Nós normalmente gostamos é de apresentar obra feita. Ora bem, relativamente, então passo já à ação. Relativamente ao projeto Cidadania em Movimento, é um projeto que nasceu já há vários anos e que se destinava fundamentalmente a produzir conteúdos interativos para as áreas curriculares do primeiro ciclo, com enfoque especial no primeiro ciclo e até ao sexto ano. Vem de uma ideia nossa de um grupo de trabalho de professores do ensino particular e do ensino público, já dos tempos em que o Dr. António Pina era Diretor Regional de Educação do Algarve, que eu, noutra associação, tive o prazer de ter um protocolo com o professor João Conin, que foi o vice-presidente de uma associação, que, entretanto, fez esse protocolo com a Direção-Geral de Educação do Algarve. Também há pouco tempo, já agora, uma associação da qual eu sou presidente do Conselho Executivo, que é a ACC, tem uma parceria estratégica com a Iberonauta, e já vou explicar rapidamente porquê. Tivemos um protocolo bastante interessante com o Governo Civil de Faro e com a Direção Regional de Educação do Algarve, neste caso agora com o Dr. Luís Correia. Na parte de desenvolvimento de conteúdos para segmentos em que têm plataformas tecnológicas, os seus deputados têm na sua frente a pessoa, com o seu grupo técnico, fez o primeiro website da TGV. E, portanto, nesta matéria nós temos uma larga experiência para prestar serviços tecnológicos em banda larga e em ambientes interativos. Antes de eu perder o fio à meada, só quero chamar a atenção para, na parte que diz respeito ao objeto desta associação, nós temos aqui, em termos de atividades a desenvolver, estão contempladas no seu objeto, uma coisa que até a ideia não foi minha, mas até foi bem aceita, que é realizar exames de condução, promover uma nova cultura de cidadania e segurança e conceber, promover e desenvolver projetos, estudos e ações nos domínios da prevenção e segurança rodoviária. É o enfoque que esta associação tem, que é outra da qual eu também sou o presidente do Conselho Executivo, que é a ACC, não tem. Portanto, há aqui situações em termos até de enquadramento jurídico da atividade das associações, que se complementam no terreno. Seguidamente, relativamente ao coordenador do projeto, está aí de uma forma sintética o meu currículo. E eu vou só chamar a atenção para algumas áreas-chave deste documento. Os pressupostos que estão por detrás de todo um desenvolvimento de materiais, está aí, são essas considerações, é melhor talvez aumentar isto. Ok. Também quero salientar que no capítulo das ações de formação com caráter contínuo para o ensino público, eu desenhei uma ação de formação para o Centro de Formação de Faro, que agora o Centro de Formação de Professores de Faro, que se chama Centro de Formação da Ria Formosa, dos agrupamentos de escolas de Faro e Olhão. E essa ação está acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico e, como devem saber, é através dos Centros de Formação de Professores que se faz a formação dos docentes. Essa ação chama Cidadania e Segurança. O próprio Ministério da Educação, através de comunicações que nós fizemos, já fizemos duas apresentações deste projeto de Cidadania em Movimento, respondeu favoravelmente a um ofício da DESDIC de novembro do ano passado nesse sentido, e quando os materiais estiverem mais adiantados, iremos ter nova sessão de trabalho na 24 de julho, certamente, agora com a Direção-Geral de Educação. Ora bem, como eu disse há pouco, vou chamar a atenção para algumas áreas-chave deste documento. Desde já, e consideramos isso uma parte inovadora, quer para os conteúdos destinados às áreas curriculares disciplinares, quer para a parte de cidadania e segurança, que nós fazemos as coisas em duas vertentes, dada a nossa experiência com os estabelecimentos de ensino. Há um módulo de biblioteca, que é fornecido aos agrupamentos de escolas. Podia ter um outro nome qualquer, como biblioteca escolar, mas decidimos chamar isto. Mas há uma versão mais leve, mais light, que é o módulo aluno. Isto é, o aluno vai ter a possibilidade de, face à sua disponibilidade, de explorar os mesmos conteúdos que estão na escola. Quer seja nas áreas curriculares disciplinares, repito com enfoque no primeiro ciclo, quer seja na parte de educação rodoviária. Isto é fundamental. É fundamental que os utilizadores tenham ferramentas de acesso, de trabalho nos seus próprios computadores. O Estado português gastou muito dinheiro em termos de suporte informático e estes conteúdos também se destinam a optimizar os recursos instalados nos estabelecimentos de ensino. Aliás, foi uma das razões, já muito antigas, pelas quais o Dr. António Pina aplaudiu as nossas iniciativas no ano 2000, a partir do ano 2000. Portanto, os conteúdos são fornecidos em pendrive ou são disponibilizados a partir do futuro portal. Aliás, há uma área específica dos websites que são vortais, portanto, esses conteúdos serão disponibilizados para os agrupamentos de escolas. Estes materiais têm também, dada a nossa experiência de trabalho com os alunos, desenvolver a motricidade fina, combater dislexias, etc., etc. E promover a literacia digital junto dos mais jovens. Como suporte a este tipo de materiais, está previsto, e é uma coisa que eu já digo há vários anos, em espanhol, em inglês e também em mandarim. Os projetos devem ser diversificados. A associação é uma associação sem fins lucrativos, mas com certeza tem que arranjar receitas financeiras para aquilo que entende pertinente fazer junto do setor educativo e das comunidades educativas. Bom, tendo em consideração os objetivos da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, também estão aí temas que foram presentes ao concurso de prevenção e segurança, do qual aguardamos uma resposta definitiva. Portanto, na parte da cidadania e segurança rodoviária, eu próprio também tenho uma larga experiência em termos de produção de conteúdos, que advém desde os tempos em que fiz o site para a DGV, como também uma série de trabalhos que na altura fizemos para a própria prevenção rodoviária portuguesa. Em termos de parcerias, temos aqui uma extremamente importante, que é com a Via Azul, a Associação Nacional de Técnicos e Examinadores de Condução Automóvel. Eu conheço muito bem, felizmente, o engenheiro José Bernardino. Temos diversas sinergias. Estes materiais, conforme vão ver rapidamente daqui a pouco, estão em plataformas como se estivéssemos a aceder à internet. É o mais friendly user possível. Sustentabilidade financeira está aí, vou passar à frente. Há um subprojeto extremamente interessante, que é o Aldeia do Zé Caracol. Aliás, a cidadania em movimento abrange diversos projetos e estamos abertos a sugestões dos nossos colegas de profissão nas escolas, porque eles têm diversas necessidades a satisfazer e os alunos aqui, desde o pré-escolar ao ensino secundário, serão chamados a dar sugestões. E aqui também há uma relação de proximidade com a comunidade local. Portanto, a coisa é simples. Há uma povoação chamada Aldeia do Zé Caracol, situa-se no sopé de uma serra. Entretanto, são descobertas, isto são dicas para projetos a nível local. Pode haver nuances conforme as regiões do continente.
Existe um modelo interativo.
Exatamente. E aqui com a grande faculdade de, em termos de banda desenhada e em termos de desenvolvimento de conteúdos, a partir de registros que os próprios alunos podem fazer, que já são muitos aqueles que têm máquinas digitais, eles podem, através da exploração prévia de determinados tipos de conteúdos, podem dar o seu contributo, podem e devem, para que a aldeia do Zé Caracol se perceba que da aldeia vai passar a vila e da vila vai passar a cidade. Não sei se os deputados conhecem aquele jogo que teve muito sucesso, que é o SimCity, é algo semelhante. Só que aqui nós pomos a rapaziada a trabalhar e a fazer algo que é um bocado complicado, que é pensar, refletir, decidir. E, portanto, há muita criança que tem, principalmente aquilo que eu tenho mais recentemente contratado, há uma geração de miúdos do 3º e do 4º ano que são fora de série. Possivelmente porque têm outra forma de pensar e de lidar com as máquinas. Portanto, o subprojeto Aldeia do Zé Caracol é precisamente algo que vai de encontro a determinadas iniciativas de comunidades locais e que nós acarinhamos na medida das nossas possibilidades, porque em breve vamos, eu gosto muito de andar pelo meu próprio pé também, não gostamos de ser subsídio ou dependentes, acho que qualquer entidade que é subsídio ou dependente vai acabar por estar mal, e portanto nós, naquilo que fazemos, são projetos sustentáveis e sustentados. Ora bem, eu vou agora passar, se me é permitido. Exatamente. Se houver aqui algum problema, eu vou pôr então, depois esta ligação, a falar com o meu computador. Espero bem que não. Os conteúdos estão já a começar a ser preparados para serem acedidos por plataformas móveis tipo iPad, nomeadamente. Aliás, vai haver em breve uma revolução tecnológica em Portugal, do qual ainda nós não estamos a perceber. Exatamente. Ora bem. Senhora engenheira, vamos lá ver. Ao contrário do que há alguns anos atrás eu fiz, e juro que nunca mais torno a fazer, que foi pôr toda a parte teórica e interativa do Código da Estrada de Formação de Condutores na internet, e até foi por causa disso que nós tivemos boa recepção na altura por parte das entidades competentes. Na altura era Secretário de Estado o Dr. Armando Vara, não o conheço, mas isso não vem para o caso. Apresentámos uma proposta e depois fui convidado para aparecer numa reunião na DGV. E assim depois nasceu o site da DGV. Agora, conteúdos gratuitamente na internet, bom, alguém tinha previamente que os pagar, ponto um. Ponto dois, cada vez mais se pensa que aquilo que é gratuito não presta, não dá. Portanto, gratuitamente, nós não tornamos, eu em particular, a fazer isso. Está o site, estão lá coisas. Exatamente. Mas, atenção, todos os agrupamentos de escolas do Algarve, na sequência daquele protocolo com a Direção-Geral de Educação do Algarve e o Governo Civil de Faro, em 2009, todos os agrupamentos do Algarve receberam pendrives. E a senhora a Governadora Civil, a Doutora Isilda Vargas Gomes, por iniciativa dela, e depois eu não sabia, e disse-me, e acabei por concordar, porque esses materiais têm direitos de autor, mandou fazer uma cópia para todos os governos civis deste país. Relativamente àquilo que, em termos de impacto, pode haver nas escolas, bom, agora é que vai, desde um passado muito, muito recente, ver-se qual é o benefício, até a adesão. Porquê? Porque só agora é que começa a haver, talvez desde há 2 anos, uma maior estabilidade no corpo docente dos estabelecimentos de ensino, não é? Nós tínhamos colegas que desenvolviam, com base nos nossos materiais, iniciativas, os clubes escolares de educação rodoviária, depois iam para o outro agrupamento onde esses materiais não existiam, e infelizmente, e nós professores somos realmente muito sugêneres em algumas coisas, eu até falo contra mim nesse capítulo, não havia uma continuidade no ano letivo seguinte. Portanto, eu deparei-me com situações, nomeadamente no Algarve, que estávamos outra vez na estaca zero. Não pode ser. Portanto, fizemos um compasso de espera, exatamente. E, portanto, os conteúdos lá estão. Vamos ver o que é que este concurso de prevenção e segurança rodoviária vai dar, porque é uma fatia importante se for alvo de cofinanciamento. Se não for, nós já temos na Forja contactos com o setor agroalimentar para passarmos à frente. Eu estava aqui com certo receio, quando as máquinas não são minhas, de alguma... Portanto, vamos lá ver. Isto é segmentado desde o pré-escolar ao 12º ano. E relativamente àquilo até que se faz em sala, normalmente peço aos meus colegas, deem-me os piores e deem-me os melhores. Daí a 10 minutos eu tenho uma sala de aula a trabalhar, que alguns colegas ficam de boca aberta. Porque, vamos lá ver, há muito professor, mesmo no ensino secundário ao nível do terceiro ciclo, que não domina técnicas de ensino-aprendizagem em sala com recursos a ferramentas deste género. Aliás, ainda há muitos professores que têm um horror a máquinas. Isso deverá acabar gradualmente e de uma forma em harmonia, digo eu. Porque nessas situações um professor também é um aluno. E nós não devemos falar para os professores como quem fala de cima para baixo. Eu aprendo com quem mais do que eu, dialogo com quem sabe tanto como eu e ensino quem sabe menos do que eu. É uma teoria. Mas estou a aprender todos os dias e, se calhar, depois desta ação também aprendi mais alguma coisa. Portanto, de uma forma segmentada, e que há um enfoque só no módulo biblioteca, eu preparei aqui esta apresentação, no sentido de, por exemplo, para o quarto ano, o que é que acontece? Temos temas de educação rodoviária, ok? Temos interfaces, isto numa configuração não aparece, temos interfaces animadas, neste momento e no futuro próximo, com o menos som possível, porque senão torna-se a sala de aula um pandemónio, em que os alunos são convidados a explorar. Uma criança com o quarto ano já tem a obrigação, desde a compreensão oral, escrita, etc., de saber aquilo que faz. Mas para isso também tem o professor em sala. Mas, repito, é preciso, a parte dos docentes, uma certa técnica para este tipo de desenvolvimento de conteúdos. E trabalhamos muito a partir do real para o virtual, e não o contrário. Os nossos conteúdos têm ilustrações de centenas de imagens reais e de vídeos de situações no trânsito. Ok? Aliás, um dos segmentos futuros de atividade são concursos que resultam até da exploração destes conteúdos. Portanto, resumidamente, há fichas a partir de interfaces em que já há aqui, de certa forma, uma promoção, mas nada de marcas, relativamente à utilização de tablets PCs e de iPads, ok? Em qualquer altura, eu tenho dito isto N vezes, isto não são interfaces definitivas. Se nós vemos que há alunos que, em termos de motricidade, dá problemas, os nossos colegas disserem, isto em termos de objetivos pedagógicos e didáticos deverá ser diferente, nós alteramos, porque eu também sou programador, nós alteramos esse tipo de interfaces gráficas para os devidos efeitos. Agora, temos também aqui uma coisa que é, no âmbito da educação para a cidadania, que é transversal ao currículo. Para a matemática, estudo do meio e o português, mas vamos dar mais uma ênfase ao português e à matemática, nós produzimos exercícios que têm a ver, no fundo, com educação rodoviária, mas que se enquadra na área curricular matemática ou português. Exercícios esses que possibilitam até fazer input direto. Isto é original. Mas porquê? Porque eu, a partir de um browser, eu posso fazer uma cópia de ecrã, posso imprimir aquilo que lá está. E, portanto, eu, caso a caso, posso depois fazer, relativamente a um estudo mais aprofundado do aluno A, B, C ou D, o que é que ele respondeu, o que é que o João respondeu, o que é que a Rita respondeu, etc. E assim constituir uma informação com suporte digital. Mas há aqui situações, em termos até de motricidade fina, controle, gestão, espaço, diálogo com a máquina, etc. Eu peço desculpa por estar a falar um bocado apressadamente, mas é para acelerar. Nós temos aqui coisas que... Isto resulta de a máquina não estar configurada para tal. Arrasta-se estas palavras e colocam-se aqui, ok? Há um drag and drop, há um arrastar. Por isso é que as máquinas, como disse há pouco, máquina que eu não conheço, mas agora também não vale a pena instalar aqui a minha, porque isto está a correr com um mínimo de êxito, digamos assim. Esta imagem tem animação. Quando os nossos colegas têm alguns problemas nos estabelecimentos de ensino, depois recorrem aos coordenadores TIC para resolver a configuração das máquinas. Portanto, esta, falta-lhe aqui qualquer coisa, um plugin para o efeito. Isto está feito em código aberto, está feito em HTML5, está feito em JavaScript, etc. Portanto, temos aqui situações de controle motor, mão esquerda no teclado, mão direita no rato, por exemplo, ok? Por isso é que, de certa forma, depende também daquilo que o docente quiser fazer em sala, nós podemos fazer grupos de dois alunos e depois, enfim, mudar a posição em que é que um só está a trabalhar com o teclado e o outro só está a trabalhar com o periférico. Isto desenvolve determinado tipo de capacidades e de novas competências nos alunos que só quem está por dentro, em termos de, e com o devido respeito, por especialistas, de certa forma, mais ligados à parte pedagógica e do ensino, é que podem desenvolver coisas desta natureza. Eu, às vezes, tenho dado mal com, digamos, considerações que, do ponto de vista pedagógico, e repito, com o devido respeito, de outras pessoas, que não têm competências para formular juízos de valor sobre aquilo que lhes é posto na frente, e chegam a conclusões perfeitamente disparatadas. Relativamente à parte de lúdica, eu não vou correr o risco. Aliás, eu posso deixar cá esta pena para os seus pais, se a senhora coordenadora, a engenheira Carina Oliveira, entender. Há aqui pano para mangas para isto ser apreciado calmamente. Porque há aqui um jogo bastante interessante que há colegas nossos que utilizam, que é sido aqui a partir do Clube Ida e Volta Jogos, em que se instala um jogo gratuito. Tem várias... É o jogo da condução, que possibilita, tem um som espetacular também, mas possibilita o desenvolvimento motor e põe, digamos, é importante a parte lúdica. E, portanto, põe a criançada mais interessada. Propositadamente, quando se navega, abrem-se novas janelas e cabe ao docente até explicar que, a partir daqui, para promover a literacia digital, podem-se fazer determinado tipo de coisas com este acesso a conteúdos. Pronto. Portanto, só mais um bocadinho para dizer o quê? Talvez aqui, relativamente ao quinto ano, nós temos uma versão específica, são só mais dois minutos, uma versão específica para ciclistas. Ok? Aqui já temos uma outra forma de navegar, de cima para baixo. Ok? Temos aqui também parte de sons e reações. E temos situações relacionadas com o estudo de um caso e acidentes de tipo. Eu particularmente sou contra duas coisas. O se conduzir, não beba. É um disparate. Se a legislação permite que, sem qualquer penalização, o indivíduo esteja alcoolizado, entre aspas, até 0,5, é um disparate dizer se conduzir, não beba. Não dá resultado. Dá resultado dizer outras coisas. mas isso já seria outra conversa. E relativamente à parte de estudo de acidentes tipo, casos tipo, devem ser acompanhadas até com experiências que os próprios alunos tenham tido com um acidente, um avô, etc. e tal, pô-los em termos de memória, de experiência vivida, aquilo que realmente depois em sala de aula pode ser discutido, que também pode ser discutido via online através de um fórum. Depois temos testes, de uma forma muito simples. Reparem como isto é simples de responder, não há aqui uma autoformação, uma autocorreção, somos contra isso nesta fase de desenvolvimento de conteúdos. Aqui o aluno sabe o que é que errou e o que é que acertou. Acertou, passa ao ecrã seguinte. Se errou, não passa. Autoavaliação, numa situação destas, para quê? Relativamente à parte, para concluir, do nono ano, já temos aqui situações muito mais sérias. Portanto, o desenvolvimento dos conteúdos tem áreas mais específicas, em que, por exemplo, aqui, princípios gerais. Esta parte dos princípios gerais até faz parte da formação dos docentes. O que é segurança rodoviária? O que é segurança ativa e segurança passiva? Aqui textos que ainda têm que ser passíveis de alteração por causa do acordo ortográfico. O que é acidente? O que é educação rodoviária? O que é prevenção rodoviária? Medidas de prevenção dos acidentes rodoviários? Etc. E pronto.
Muito bem. Agradeço-lhe a demonstração de... quer dos conteúdos interativos, quer também dos próprios objetivos da associação. E eu agora passaria a palavra aos senhores deputados que o entendam, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma exposição do assunto também. Senhor deputado Paulo Ribeiro.
Obrigado, senhora coordenadora. Agradecer em primeiro lugar, em meu nome e da bancada do PSD, a sua disponibilidade para connosco falar e o seu pedido. E eu colocaria uma questão muito, muito simples, não, até porque esta associação é muito, faz muito o enfoque do que é a prevenção e da educação rodoviária, isto na parte que nos interessa, porque vai mais longe quando fala na cidadania e movimento, que tem outras vertentes. Mas, no entanto, o que eu lhe queria deixar como questão e para reflexão e para ouvir a sua opinião, tem a ver com aquilo que no entender da associação é necessário fazer em duas vertentes. Por um lado, a prevenção, e quando eu falo aqui na prevenção, numa perspectiva do todo nacional e dos vários segmentos da população e dos vários segmentos dos condutores, até porque falou na questão do se conduzir não beba, e por outro lado na questão da educação rodoviária. O que é que acha, o que é que entende a Iberonauta relativamente ao que falta fazer, o que está por fazer ou o que se deve aprofundar na educação rodoviária? Porque penso que é unânime dos presentes que, de facto, muito do que é a educação, a cidadania rodoviária, começa na escola. E, em alguns casos, até começa antes da escola, com o exemplo dos pais, quando as crianças vão nos carros. Mas, de qualquer forma, o que nos traz aqui é precisamente a questão da educação rodoviária. Eu queria saber o que é que, na sua opinião, falta fazer ou é necessário fazer mais nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigado. O senhor deputado Jorge Fão pediu uma palavra só porque tem que se ausentar, se o João Paulo não se importar. Senhor deputado.
Muito obrigado, senhora coordenadora. Cumprimentar o senhor professor Mário Ferreira e agradecer-lhe, em nome pessoal e em nome do Partido Socialista, esta apresentação e, naturalmente, felicitá-lo também, embora, naturalmente, isso, como dizia bem, mereça ou exija, melhor dizendo, mais tempo para apreciar e para perceber da eficácia de todos estes conteúdos e da forma como eles seguramente podem estar ao serviço da educação rodoviária. Mas agradecer-lhe desde já o facto de nos dar a conhecer este trabalho e também felicito a instituição a que preside por toda esta sensibilidade que tem para esta temática e para toda esta disponibilidade que manifesta na preparação de instrumentos que podem ser importantes peças para o trabalho que, ao nível da formação nas escolas, se pode desenvolver. E, portanto, como vai deixar a PEN, que nos permitirá seguramente depois apreciar com mais pormenor este trabalho, que me parece desde já, lhe digo, de qualidade e de muita utilidade. Mas eu questionava sobre uma coisa que tem a ver, ou sobre a questão que tem a ver com o texto, ou o conteúdo do texto do pedido de audiência que formularam à Comissão e que, para além da apresentação do projeto, percebi que havia aqui um também alerta para uma questão de atraso no processo de decisão relativamente aos concursos que foram opositores. E eu percebi que neste momento, ou pelo menos parece-me que do texto concluo isso, do texto do ofício que dirigiram, neste momento a situação ao nível da decisão dos projetos aprovados e consequente utilização, ou seja, a aplicação no terreno destes materiais, nomeadamente deste, do vosso projeto, há aqui um certo impasse no que diz respeito à questão da decisão final. Queria, sobre este assunto, por favor, que nos dissesse exatamente qual é o ponto da situação e se tem, mais recentemente, ou seja, após a data deste ofício, alguma comunicação no sentido da decisão e, portanto, da possibilidade de, pelo aquilo que eu percebi, a vossa candidatura estaria bem pressionada, foram notificados para se pronunciarem, não como entidade excluída, mas no sentido de se pronunciarem sobre outras reclamações que em sede contencioso teria havido, foi isso que deduzi do texto. Enfim, qual é o ponto da situação disto, o que é que se passa e que tipo de intervenção entende que também este grupo de trabalho pode ter junto dos decisores relativamente a este processo?
Muito bem. Senhor Deputado João Paulo Viegas, de CDS-PP.
Muito obrigado. Agradeço também, o meu nome é o nome da bancada do grupo parlamentar do CDS, a sua disponibilidade e a exposição que fez. As perguntas, entretanto, já foram formuladas, são todo pertinentes. Há aqui, na apresentação que foi feita, de acordo também com tivemos a oportunidade já noutras audiências, há uma preocupação com a questão da educação e a necessidade que temos de, neste caso, no período já escolar, mas até pré-escolar também, uma preocupação de educar os mais jovens para um sentido de, mais tarde, enquanto utilizadores da via pública, e de terem uma atitude diferente daquela que atualmente, e por força disso, temos tantos casos de sinistralidade até rodoviária, portanto, desde de bem jovens terem, aprenderem realmente esses conceitos. Surgiram, entretanto, algumas dúvidas, uma delas prende-se para a obtenção destes conteúdos e na elaboração deste site, se existiu alguma articulação, nomeadamente com o Ministério da Educação, ou com outras entidades, portanto, como é que surgiram estes conteúdos, só para ter essa percepção. Também, nas ações que pretendem desenvolver, e percebi da explicação, elas visam essencialmente a utilização de sistemas informáticos, portanto, se também se pode articular este tipo de apresentações com a utilização de atividades práticas. E de que forma é que podemos utilizar este tipo de atividades que são sugeridas explicando melhor, articulando estas apresentações com atividades práticas, porque penso que é uma forma também de nestas camadas mais jovens de elevar a participação das crianças. E eram as perguntas que tinha para colocar.
Muito bem, senhores deputados. Se pretender então dar aqui esclarecimentos sobre a matéria, esteja à vontade.
Muito obrigado pelas vossas perguntas, senhores deputados. Eu vou começar, respeitando a ordem de colocação das mesmas, pelo senhor deputado Paulo Simões Ribeiro. Sr. Deputado, a vertente da prevenção e da educação rodoviária, prevenir é extremamente importante. Mas, como alguém já disse até de uma forma interessante, há uns tempos atrás, o professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se que havia aqui um binómio a seguir: educação, fiscalização. Fundamental. E em termos de prevenção junto da população escolar, eu já disse isso também várias vezes em seminários e aos dois diretores regionais do Algarve, com os quais nós temos, portanto, um historial positivo. Posto uma criança fardada a acompanhar agentes da autoridade a fazer ações de fiscalização é perfeitamente antipedagógico e errado. Na altura, houve uma situação que me foi contada pelo engenheiro Oscar Batista, uma joia de pessoa que pertencia ao gabinete de segurança quando o Dr. António Pina era diretor regional de educação. Houve uma criança que chorou, ficou bastante incomodada, porque numa dessas situações, uma operação stop em que havia esta colaboração e os miúdos estavam fardados, a miúda devia ter para aí 8, 9 anos, salvo. Desatou a chorar. Porquê? Porque tinha receio. E sabia que o avô normalmente esquecia dos documentos do veículo em casa. É que ninguém pensa nisto. E também, quer dizer, há uma parte pedagógica. A GNR teve aí há uns tempos atrás um programa bastante engraçado que era o Soldado Pedro. Desapareceu. E depois há uma forma, com o devido respeito, de politizar em demasia iniciativas deste género. Pedagogia, pedagogia, ensino, ensino e política é política. Mas políticos somos todos nós. Eu até gosto de política. Só que, infelizmente, não quero ser político. Certamente, algum tempo depois, aconteceu-me qualquer coisa, nada de bom. Porque eu ponho o dedo logo na ferida. E quando ponho o dedo na ferida é para doer. Portanto, eu faço aquilo que digo e digo aquilo que penso, sou muito coerente. E há políticos, espero que vossas excelências, que não vos conheço, mas tive até a possibilidade de consultar a vossa resumida, digamos assim, a informação que está aqui no site da Assembleia da República. Os seus deputados têm diversos tipos de competências que, neste âmbito, são bastante interessantes e podem dar até opiniões diversificadas, porque vem a coisa de diversas formas. Ótimo. E possibilitam também suscitar críticas, dúvidas, etc. E, portanto, nesta parte da prevenção, é preciso ter muito cuidado quando nós temos aqui articulação com o sistema de ensino, porque os professores são umas joias de coração, mas os professores estão cansados de aderir a determinado tipo de iniciativas que eles próprios não veem visibilidade no seu trabalho. Como disse há pouco, tem uma atitude ainda muito corporativa, mas lá tem as suas razões para isso. Agora, quando um aluno meu, se fosse por uma ação daquelas, eu passo a expressão, vetava a colaboração desse aluno, até pelos motivos que há bocado disse. Mas houve mais. Porque os mesmos não têm a noção, a não ser que se queira estar a fazer uma promoção de como um indivíduo mais tarde vai ou não ingressar os quadros da PSP ou da GNR. Agora, aquilo vai contribuir para prevenir a sinistralidade rodoviária? Duvido. Quanto à parte da educação rodoviária, havia uma falta de ferramentas interativas, como eu disse há pouco. Então o Estado gastou tanto dinheiro com os magalhães, não magalhães, redes pelas escolas. E onde é que estão os conteúdos? Quem é que os faz? Os professores? Nem pensar, não tem tempo. Tem que ser alguém em colaboração com as escolas e vice-versa, e com as entidades competentes. Caso contrário, os recursos não ficam optimizados. Eu, quando comecei a desenvolver com o meu grupo de trabalho, que são professores do ensino público e particular, nós tivemos em consideração também as próprias configurações das máquinas e mais, até as necessidades ou as capacidades financeiras das autarquias para as escolas do primeiro ciclo não gastarem tanto dinheiro em tinteiros de tinta. Portanto, a educação rodoviária também ficou condicionada. Porquê? Porque um material deste género, cor é vida, e portanto, se não se puder imprimir determinado tipo de conteúdos a cor, não vale a pena. Mas eu próprio tomei a iniciativa para algumas câmaras nossas clientes, na altura, de alterar algumas ilustrações para que, quando fizessem os outputs, folhetos educativos, etc., não houvesse tanto gasto de tinteiro de cor, porque muitas escolas só tinham tinteiros a preto e branco. Bom, e quanto à parte ainda de educação rodoviária, está aqui nestas notas deste projeto, está ali no ecrã, práticas inseridas em workshops, são realizadas preferencialmente em agrupamentos de escolas básicas e secundárias, com recurso à utilização de veículos elétricos de duas quatro rodas. Ora, nós estamos a dar aqui um contributo extremamente importante para futuros condutores que, em termos de proteção do ambiente, etc., etc., têm que ter necessariamente um comportamento diferente. Quem conduz um carro elétrico não tem certamente o mesmo comportamento enquanto está a desempenhar a tarefa da condução que um carro a diesel ou um carro a gasolina. Aliás, não sei se sabem, os carros elétricos devem saber. Os carros elétricos, alguns têm uma potência de arranque como se fosse um BMW M3. Aquilo dispara e não se ouve. Mas, reparem bem como é que os peões se vão comportar na via pública. Não ouço o veículo a aproximar-se. Tanto que alguns estão a pensar, e o que isso vai dar, digamos, de certa forma, uma orquestra na via pública, quando o veículo elétrico está aproximado de um obstáculo ou de um peão, algo em movimento, emite um sinal sonoro. Então, e se eu for surdo? Portanto, em termos de educação rodoviária, ferramentas a desenvolver em articulação com as necessidades do ensino, umas são transversais ao currículo e que possa, a partir do suporte digital, o docente imprimir, e temos folhetos, imprimir, dar ali a volta ao texto, etc. E nós aí dizemos às escolas, se quiserem utilizar parte destes conteúdos para fazerem os vossos próprios conteúdos, estejam à vontade, abdicando-nos dos nossos direitos de autor. Portanto, Sr. Deputado, eu penso de uma forma resumida, eu respondi, ou procurei responder, quando o Sr. Deputado Paulo Simões Ribeiro colocou na parte da prevenção e educação rodoviária, educação, fiscalização, fundamental. E depois, explicar que realmente em termos de prevenção há determinadas regras, porque o indivíduo, em primeiro lugar, é peão, depois é ciclista, depois é ciclomotorista, depois é motociclista, depois é condutor e, se calhar, depois deixa de viver. Porque em todo esse processo não houve um fio condutor na sua educação. Por isso é que o regime jurídico, ou enquadramento agora que querem dar à parte do exame de condução, tem que ser alterado. Passando para o Sr. Deputado Jorge Fão, agradeço os agradecimentos que nos endereçou e também já agora também, a qualquer partido que se preocupe com estas coisas, tem que ter realmente, e fazem muito bem, recolher sensibilidades, porque nós temos os nossos pontos de vista, mas não são os únicos pontos de vista, certamente, a considerar. Relativamente à situação do concurso de segurança, concurso de prevenção e segurança rodoviária, eu já me arrependi de ter concorrido. Já me arrependi, porque certamente posso-me vir a zangar ou não. Mas isso é uma coisa que compete à associação. Isto porquê? Não há ainda uma situação definitiva. Nós apresentámos uma reclamação. E relativamente àquilo que até saiu no passado domingo, a primeira página no Diário de Notícias, nós somos alheios. Ponto. Somos alheios. Ponto final, parágrafo. Quando eu tiver que apresentar, por moto próprio, eu apresentarei e divulgarei quando entender oportuno. E ponho lá o meu nome. Não me escondo atrás do anonimato. Ou se tiver que recorrer ao anonimato, é até certo ponto enquanto fonte de informação. Aliás, já esteve no Expresso há uns anos atrás e no Jornal Público, em termos de ACC, Associação para a Cidadania e Conhecimento. Também foi a jornalista, já não vejo há alguns anos, a Valentina Marcelino, que para o Expresso fez esse artigo, e para o Público, já não me recordo quem foi. E na altura nós chamámos a atenção para a brincadeira, entre aspas, dos cadernos de educação rodoviária, que era uma réplica de outros cadernos que foram produzidos em França, que era uma experiência que em Portugal tinham em termos de direitos de autor da prevenção Rousseau. Deve ser do... E, portanto, isso foi um bom negócio. É que se vamos falar de educação rodoviária em termos de negócio, temos muito para dizer. Se vamos falar de educação rodoviária e de prevenção para combater a sinistralidade, etc., ainda temos muito mais para dizer. Agora, voltando ao concurso de prevenção e segurança rodoviária, não faz sentido, só para, de certa forma, justificar a minha indignação, que haja alguém do júri, que eu penso, por exemplo, não foi a senhora doutora Luísa Nunes, que representa o Ministério da Educação, com o qual nós temos há vários anos também um bom relacionamento institucional, nomeadamente com a outra associação da qual sou presidente, que diga que interfaces, para já do ensino secundário não apresentámos nenhuma, e relativamente a duas interfaces gráficas do primeiro e do quarto ano, alguém concluiu, mas o júri no seu todo, que aquelas interfaces não eram apelativas. Até pudesse dizer, nós temos aqui animação, como vão ver, certamente, se quiserem, se assim acharem por bem, nesta pendrive que tem, e estou à vossa disposição para depois, por correio eletrónico, nomeadamente, ou pelo telefone, esclarecer qualquer tipo de dúvida que resulte da exploração dos dados, mas dizia eu como é que numa folha de papel nós podemos dizer que uma interface gráfica que é animada não é apelativa. Onde é que há animação em suporte de papel? Isto é ridículo. Mas, pois há considerações que alguém que leu o... Eu não quero aproveitar esta minha intervenção para fazer uma reclamação. Estou apenas aqui a fundamentar a minha indignação. Como é que alguém que lê um projeto não cruza informação sobre diversas matérias, desde público-alvo, recursos humanos, etc., indo ao ponto de dizer que a entidade, ou se calhar eu, não tem competência para desenvolver materiais nestas plataformas. Se calhar nós só apresentámos o projeto para, desculpem a expressão, sacar dinheiro. Completamente enganados. Agora, já reclamei e juntei mais alguns dados. E não juntei, e não vou juntar, mas o senhor engenheiro Amadeu Pires, quando era diretor-geral de aviação, deve estar, não sei onde é que ele está agora, bem recordado. Porque é que nós, a minha equipa foi convidada para fazer o website da DGV na altura? Para alguma coisa foi, apresentámos obra feita. Porque é que a Direção Regional de Educação do Algarve e do Alentejo na altura, porque é que o Dr. António Pina desceu elogios ao nosso trabalho e disse, ó Mário, não quer sensibilização, queremos formação e acompanhamento. A tua associação pode fazer isso? Pode. Fazemos já o protocolo. Nós chamava-se Associação para a Proteção das Crianças e dos Jovens no Trânsito. Foi sistematicamente boicotada por outra entidade, que eu abstenho-me aqui de dizer o nome. Toda a gente gostou, até do projeto que era a Família Rodinhas, que serviu até de inspiração para a aldeia do Zé Caracol. Toda a gente gostou, na imprensa, menos uma entidade. Repito, devem saber qual é. Portanto, isto já cansa. Não há uma resposta conclusiva. Apresentámos uma reclamação devidamente fundamentada. Não, nós não fomos excluídos. Nós fomos, não fomos selecionados para cofinanciamento.
Ah, não foram selecionados para cofinanciamento. Mas foram modificados a qualidade de contentes, sabes porquê?
Boa pergunta. Não sei. Olha, sou deputado. Eu próprio... Há uma coisa que... Bom, agora, por outros motivos que agora não vêm para o caso... Eu não sou jurista, mas devo ter queda para isso. Eu há anos, por outros motivos, tive que estudar o Código do Procedimento Administrativo. E ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo, eu e outros amigos meus, até juristas, o engenheiro José Bernardino, etc., notificação da qualidade contra interessados. Isso quer dizer que ganhámos? Não, não. Isso foi, ou das duas uma, ou para arrastar o desfecho do concurso, ou porque alguém entendeu, ao abrigo do CPA, que devia notificar a outra parte para tomar conhecimento e aí, do conteúdo dos recursos. Está a ver? E nós pronunciámos e dissemos que não tínhamos nada a opor e que aguardávamos calmamente as decisões do júri. Ponto. Não, senhor. Não está encerrado porque fomos notificados, como era também ao abrigo do CPA, o júri tinha que notificar, fazer uma audiência prévia. Desculpe. O do concurso de 2010, que teve uma, através do despacho do nosso que está de administração interna, a partir do 8 de setembro, houve diversas linhas que foram substituídas.
Deixe-me só dizer uma coisa, Sr. Deputado. Eu já tinha, quando nos remeteu a documentação para esta audiência, e de facto há ali uma referência ao concurso, eu solicitei aos serviços da Comissão que procedesse à recolha de informação do ponto de situação do concurso e o que é que se passa com o concurso, os passos que já foram dados. Portanto, quando essa resposta chegar, divulgarei também aos senhores deputados e divulgarei também, obviamente, à associação que nos expôs o caso.
Seja como for, repito, eu ponho o meu nome naquilo que faço, eu não tenho nada a ver com aquilo que saiu no Diário de Notícias no passado domingo. Não, é porque ela há uma insinuação relativamente a uma entidade concorrente, que suspeitam que vai concorrer. Eu consultei o processo na passada quinta-feira. Mas está lá. Foi domingo, está na primeira página. Aliás, aquela notícia. Sr. Deputado, já concluí. Ah, não, peço desculpa. Sr. Deputado João Paulo Viegas. Em parte, aquilo que vou responder assim, até com o auxílio aqui desta interface. A primeira coisa que, no nosso entender, se deve ensinar à rapaziada são comportamentos. E nós, para sustentarmos essa parte num processo de ensino, aprendizagem e colher feedback junto dos miúdos, podemos apresentar o quê? Basear-nos em fatos reais. Porque esta é a realidade com que um aluno, um adulto, convive todos os dias. Não é com aquilo que é no planeta A, B, C ou D e que depois não tem enquadramento real na realidade portuguesa. Porque, repare, há situações que relativamente ao comportamento dos indivíduos, quer sejam, nomeadamente, peões, e haverá cada vez mais imagens reais consoante os objetivos do projeto a desenvolver, que tem um tronco comum em diversos concelhos. Isto em atalho foi para dizer o quê? Por exemplo, Monchique tem uma população envelhecida, tem ruas desniveladas, tem ruas de grande movimento, não têm passeio. A educação, a abordagem da temática para esse concelho é necessariamente diferente da de Portimão, ou de Lagos, ou de Lisboa. Mais, o comportamento dos condutores serve, de certa forma, como referência para aqueles que vão ser futuros condutores, para o bem ou para o mal. E nós temos Portimão, Lisboa, noutras grandes cidades, temos vias de circulação. Não se pode circular não a 50, mas até 80. Temos situações que já têm diminuído significativamente. Em que, por exemplo, e o Algarve é muito visitado pelo turismo estrangeiro. Às vezes o inglês, ou deve ser do cheiro das sardinhas ou qualquer coisa, quando aluga um carro já está a guiar em contramão. A maior parte das vezes é horrível. E por outro lado, esse tipo de indivíduo, digamos assim, foi educado para assumir na via pública um comportamento que vê que os portugueses, em geral, não assumem. Desde levantar o braço antes de começar a atravessar uma passadeira, não se precipita para uma passadeira, não atravessa entre veículos pesados, tipo autocarros, porque nos dá, está aprovado até de forma científica, que nos dá uma certa segurança. Porque é que há miúdos que são atropelados quando iniciam a travessia da via pública e saíram entre dois autocarros? Não era por falta de visão periférica, ou seja o que for. Dá-lhes segurança. Mas, normalmente, naquela variante que é paralela à linha de costa, na Praia da Rocha, o turista era não atropelado pelo primeiro veículo, mas pelo segundo. Eu paro. A ver? O outro veículo não vê, ou não quer ver, turista para o hospital. N vezes isso aconteceu. os próprios miúdos ciclomotoristas que gostavam tanto dos seus ciclomotores, durante um processo de ensino, não se ensina um indivíduo a cair. É importante saber cair. Sabe o que é que eles faziam? Tal era o amor ao seu veículo. Quando já estavam em queda, punham a perna a servir de para-choques à mota. Portanto, houve todo um processo de ensino de aprendizagem, do qual a prevenção rodoviária portuguesa foi responsável, que teve aspectos positivos. Teve, sim senhor, mas deviam ter ido mais além. Mas para ir mais além precisavam de mais financiamento. E, portanto, estas coisas estão ligadas. Eu, particularmente, não gosto de dinheiro. Faz falta, mas não gosto. Agora, digo uma coisa. As iniciativas que eu e o grupo de trabalho procuram desenvolver, e agora estou a responder em articulação com outras entidades, é precisamente para nós encontrarmos sinergias para determinados objetivos que são comuns. Se eu, por exemplo, for propor ao grupo Jerónimo Martins, ou ao Continente, ou seja o que for, eles querem saber qual é a contrapartida. Olhe, por exemplo, vouchers para comprar determinado tipo de material ou determinado tipo de bem de consumo. Porque esta envolvente aqui de cidadania, de segurança rodoviária, possibilita partir para educação ambiental, educação para o consumo, N coisas. Estão aqui. Algumas já estão aqui. Isto é matéria que é transversal ao currículo. Portanto, não adianta estarmos a criar aqui, que estava problemas de formação de professores e uma revolta completa. Aliás, na sombra já deu há uns anos atrás, que é pôr-se a educação rodoviária nas escolas com uns cadernos da BRP, da Renault, etc. E depois, desculpem a expressão, para as pessoas que se amanhem, porque a escola serve para ensinar. Não é assim. A origem dos conteúdos deriva não só das nossas competências para o efeito, como da nossa experiência e do contacto com necessidades a nível de comunidades educativas. Eu vou adorar, se Deus quiser, ver em breve, eu sou muito teimoso em algumas coisas, muito determinado, pôr os miúdos a falar com os avós. No sentido de, com recurso ou não, a computador. Não, pô-los a falar. Para que as experiências vividas pelos avós, que há alguns anos tínhamos uma calmia nas nossas vias públicas e agora não temos. E por que será? E pôr as crianças refletindo na experiência, nas vivências anteriores, e isso também vai acontecer através dos folhetos educativos, pôr as crianças a formularem algo que pode ser interessante um avô ouvir. E os pais são espectadores. Isto vai resultar. Esta ideia não é só minha. Resulta daquilo que professores, nomeadamente do primeiro e do segundo e terceiro ciclos, têm a nível local, principalmente nas zonas mais do interior. Por último, a utilidade dos materiais educativos. Olha aquilo que se quiser dar a eles. Só que eles são feitos com base naquilo que também os professores querem e os alunos sugerem. E pronto. Penso que...
Olha, da nossa parte, eu quero agradecer a presença da Iberonauta. Foi certamente uma apresentação com bastante conteúdo e enriquecedor também para o nosso grupo de trabalho, numa abordagem que até aqui não tínhamos tido. Tivemos algumas abordagens de entidades institucionais ainda em outras vertentes, mas foi certamente uma mais-valia para aquilo que é a reflexão para este grupo de trabalho. Quero agradecer por isso à Iberonauta. Agradecer se nos pudesse deixar então disponibilizados os conteúdos desta apresentação. Nós distribuímos depois pelos deputados todos do grupo de trabalho. Não somos muitos, mas é um grupo que certamente que se espera daqui grandes resultados. Aos senhores deputados também obrigada pela presença nesta terça-feira de manhã e até à próxima sessão de trabalho. Muito obrigada.
Senhora coordenadora do grupo. Deixa já pensar, só quero chamar a atenção para o seguinte. Portanto, isto é fácil. Há aqui uma pasta que se chama Iberonauta, está mesmo assim, e depois é só carregar naquele ficheiro, no index. É. Normalmente é assim que se inicia a pesquisa num servidor. E a partir daí é só navegar.
Senhor professor, mas se quiser, posso consultar sobre isso? Não.
Não, fica cá a pen, porque assim podem... Não tenho, não, mas eu já fiz a pen só para isso. Agora, isto tem aqui, tem aqui jogos. Não, nós temos, muito obrigado. Nós temos, faz favor. Nós temos, portanto, aqui é ter cuidado com o seguinte. Esses dois jogos obedecem a configuração, não têm vírus, obedecem a configurações da própria máquina. E, portanto, mas são curiosos. Porque nós apostamos em jogos, com certeza, é material lúdico, mas que serve para, enfim, exatamente. Muito obrigado, exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada.
Vão ser desenvolvidos, portanto, com a sua. Portanto, esteja à vontade para. É só uma versão, mas.